vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 2 de maio de 2023. Solicito ao vereador, primeiro secretário, que faça a leitura à chamada dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Irandida Silveira Rodrigues.
Ausência justificada.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Lincoln Leandro Pontes.
Presente.
Edilândia Murim Loureiro, presente. Ronei Silva.
Presente.
Desculpa para o vereador Ronei.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva.
Salmo 22. O sofrimento de Cristo e a glória vindoura. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu me ouves, de noite e não há para mim sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertados, confiaram em ti e não se envergonharam.
Passamos à leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 15/2023. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildemar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, Vanessa Lima de Oliveira. Com a ausência justificada do vereador Nedilândia Muni Loureiro, Linco Leandro Lopes Pontes e Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pela vereadora vice-presidente Vanessa Lima de Oliveira, foi procedida e verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 14/2023, pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Colocamos em votação. Aprovada por unanimidade. Passamos para o expediente.
Expediente. Projeto de lei legislativo da mesa diretora número 001/2023. Assunto. Concede o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira, com reconhecimento por sua importância e atuação na comunidade de São José do Norte. Autoria, vereador Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, gabinete do vereador Luiz Galteri. Projeto de lei número 001/2023, São José do Norte, 27 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente desta Casa Legislativa, conceda o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira como reconhecimento por sua importante atuação na comunidade de São José do Norte. Artigo 1º. Fica otorgado o título de cidadão nortense ao senhor Jair Rizzo Ferreira como reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados à comunidade nortense. Artigo 2. O documento a ser otorgado é alusivo à concessão do título de cidadania nortense, deverá conter a assinatura da prefeita municipal, do presidente da Câmara de Vereadores e do vereador autor da proposição. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior. Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste apresentar a presente projeto de lei que busca conceder ao senhor Jair Rizzo título honorário de cidadão honorário de São José do Norte, nos termos do artigo 180, capítulo 12 do regimento interno desta casa, a oportunidade na qual solicito a aprovação dos nobres edes após ouvir o douto plenário. Justificativa bibliografia. Jair Rizzo nasceu em Rio Grande em 19 de maio de 1951, filho de Adrelino Ferreira e de Zilda Rizzo Ferreira, e é pai de três filhos, Gisele, Rodrigues e Laura. Atualmente casado com Dona Salete, iniciou sua vida morando no bairro Cidade Nova, na Avenida Portugal, esquina com a Rua Marcílio Dias, tendo estudado na Escola Municipal Miguel Couto aos 12 anos. Aos 12 anos de idade, já de volta ao bairro Bucos, no mesmo endereço da República Dominicana, e devido à grande necessidade financeira da família, começou a trabalhar na construção civil como servente e também auxiliava seu tio, que era pescador, a realizar conserto mecânico nos motores das embarcações. Além disso, também era vendedor de bolos, pastéis, frutas, peixe e camarão, tudo para ajudar na manutenção da família aos 14 anos. Também foi iniciando na profissão de pescador, como proeiro na safra de camarão, passando pelo Canal do Norte, Canal do Rio Grande, Croa da Mariana, Saco da Mangueira, Farol da Barra, Costão do Canal do Cocuruto, Croa no Norte, Retiro e Várzea. Inegável que, diante de uma infância difícil, em 1973, então com 22 anos de idade, e pretendendo emancipar-se financeiramente, embora todas as dificuldades daqueles tempos, Jair Rizzo aventurou-se na busca, trabalhou na distante metrópole de São Paulo, no intuito de conseguir ocupação, finalmente, já sem recursos financeiros e morando em uma pensão, a qual, na iminência de ser despejado, conseguiu trabalhar em obras de construção civil. Foi em 1977 que, então, resolveu retornar à sua terra natal e, já como mestre de obra, firmar sua carreira na construção civil. Em 1982, quando estava trabalhando em uma obra, teve despertando interesse pela política. E eis que um cabo eleitoral lhe alcançaram uma propaganda de candidato a vereador. Naquele momento, Jair Rizzo decidiu que a sua luta deveria ser direcionada para ajudar as pessoas. Iniciou sua campanha política. Já nas próximas eleições de 1988, porém, somente logrando êxito nas eleições de 1996, quando foi eleito vereador na Câmara Municipal de Rio Grande, com 1.266 votos. Em 1985, então, filiado ao Partido dos Trabalhadores, firmou-se como líder comunitário, sempre auxiliando na busca das melhorias da cidade e região. A vida política de Jair Rizzo confunde-se com as suas lutas sindicais e comunitárias. Desde 1996 até os dias de hoje, Jair Rizzo sempre buscou aumentar sua luta em prol do bem das pessoas. Importante destacar também a atuação de Jair Rizzo na área esportiva, sempre trabalhando em favor do futebol, além de outras atividades correlatas. Já são 36 anos de lutas políticas. Que permeata com projeto comunitário de alcance local ou regional, fazem de Jair Rizzo um lutador exemplar. Nos últimos anos, Jair Rizzo tem se destacado como uma das maiores lideranças da luta histórica pela travessia a seco entre São José do Norte e Rio Grande. visando potencializar o desenvolvimento das duas cidades. A luta iniciada por Denis Lawson no ano de 1972 foi assumida por Jair Rios em 2001, sendo seu primeiro ato em prol da ligação a seco, juntamente com a conclusão da pavimentação da Estrada do Inferno. Uma audiência pública realizada em agosto de 2001, tendo lotado a Câmara de Vereadores da cidade de Rio Grande. A partir desta audiência pública em Rio Grande, a mobilização da região passou a assumir proporções gigantescas, resultando em audiências e reuniões em todas as cidades beneficiadas pelo projeto, sempre envolvendo sua municipalidade, a Câmara de Vereadores e prefeitos de São José do Norte, Tavares, Mostarda, Palmares do Sul, Capivari do Sul e Osório. Cada uma dessas cidades constitui comissões coordenadas pelo presidente da comissão próxima à construção da ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Jair Rios, no ano de 2008, então vereador Jair Rios encaminhou à presidência da República um pedido de inclusão do projeto de ligação a seco no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Orçamento de 2009. Já no ano de 2009, no final do mês de julho, foi noticiado pelo então diretor-geral do DENIT, Hideraldo Caron, que o órgão haverá autorizado a realização do EVEM, Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental, da Travessia Seco no ano de 2014, foi dada a autorização para licitação da contratação do efetivo estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Aprovado no ano de 2023, esse processo de viabilidade que precede a construção da Travessia Seco se deve em muito pela dedicação e persistência de Jair Rios ao longo desses anos. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 004/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta à Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize a colocação de tubulação de esgoto pluvial e a pavimentação da rua João Antônio da Silveira, trecho compreendido partindo da rua Edgardo Pereira Velho até as margens da Laguna dos Patos, no final da referida Rua da Barca. Tamanho aproximado, comprimento de 100 por 9, largura, bairro Centro, considerando que a maioria dos moradores das respectivas ruas estão de acordo com os atos necessários com a referida pavimentação e pedra de nestais. Justificativo em plenário. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Paróquia São José, Diocese do Rio Grande, Rua 15 de Novembro, 78, Centro, São José do Norte. Convite. Senhor presidente, vereadores e assessores, a comunidade Nossa Senhora da Conceição Estreito, juntamente com os festeiros, vem através deste convidá-los para as festividades na comunidade no dia 10, 11, 12 e 13 de maio de 2023. Segue abaixo a programação. Dia 10, 5, quarta-feira, trigo. Dia 11, trigo. Dia 12, sexta-feira, trigo. E sábado, mateada às 9 horas, 10h30 missa, 12 almoço, 16 procissão com a entrega dos estandartes dos novos festeiros e 22 baile. Sua presença é muito importante. Cibele Veiga. Ofício 1152/2023. Projeto de Lei 021/2023, regime de urgência, altera a Lei Municipal número 1021/2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 021/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Saúde, para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência, considerando a necessidade e urgência na aquisição de equipamentos e materiais para utilização na Clínica Municipal de Fisioterapia e Reabilitação Pulmonar. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via ao gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Fabiana Zorg, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao pedido de urgência para apreciação do projeto de lei número 021/2003 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte. Inciso 1 do artigo 64 da Constituição Federal defere ao Poder Executivo apreciação com urgência dos projetos de sua iniciativa que considera relevante e urgentes. Laudo outros, o artigo 126 do regime interno desta Casa Legislativa difere ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar tramitação em regime de urgência. No caso vertente, repuda esta assessoria jurídica e o assunto versado no projeto de lei 021 é simples, urgente, como o que aplicável o disposto do índice único do artigo 124 do antes citado regime interno. Análise da prestação de Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do pedido de urgência para apreciação do projeto de lei do Legislativo número 021/2003, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 2 de maio de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico.
Está em votação o pedido de urgência do PL 021 de 2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes. Passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Tem um trabalho 08... A direção da casa me passou que é semelhante ou igual da vereadora Vanessa, que já foi aprovada aqui nesta casa. Então, eu peço a retirada do trabalho, né, já para não ter duplicidade de trabalho na mesma legislatura. Assim, eu penso que nós devemos proceder, que eu acho que não vale a pena estar argumentos em cima já de trabalho já feito pelo colega. Então, eu peço a retirada do trabalho 08.
Obrigado,
de quem,
vereador.
De quem é o requerimento?
Já foi retirado, já, vereador.
Ah, já foi retirado? Obrigado. Tem outro 08 aqui, né? Por isso que... Tá. Requerimento do gabinete, vereador Ronei Silva. Requerimento 008/2010. Excelentíssimo senhor presidente, Linco Leandro Pontes. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria competente que seja feita a retirada dos resíduos gerados pela limpeza das valas e bueiros da Estrada Velha na localidade de São Caetano. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, autor do requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina, através da live ou através das ondas do rádio. Esse trabalho foi me pedido, né? Há umas duas semanas atrás eu fui num evento da Igreja Brasil para Cristo lá e eles tinham feito a limpeza das valas e ainda não tinham retirado os sedimentos e ainda não retiraram, né? Então a gente fez o pedido para quê? Para que eles não deixem na beira da vala, porque a época das chuvas agora fatalmente vai acabar retornando para dentro das valas. Então essa limpeza é uma limpeza preventiva para que não volte as valas a ficar atulhadas, deixando sem o escoamento, né? Que é muito importante, principalmente na época do inverno. A gente espera que eles retirem esses resíduos, né? Que o executivo faça isso o mais breve possível, para que não gere transtorno pessoal lá da Estrada Velha. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Uma boa noite aos vereadores, vereadora, Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Quero parabenizar o vereador Ronei, porque tive no sábado no interior e usei essa via que faz a ligação ao outro beco lá. E realmente, a prefeitura fez um belíssimo trabalho, mas deixou o resíduo ali que não dá para cruzar dois carros. Dois carros não conseguem cruzar. E uma moradora, onde nós estivemos fazendo visita, porque a gente tem que correr, já está chegando próximo à eleição e nós não podemos ficar parados. E ali ela me relatou. E agora me surpreendeu e fico faceiro pelo colega vereador fazer esse trabalho de grande importância para aquelas comunidades ali que usam aquela estrada. E ficou muito perigoso com aquele entulho quase em cima da faixa. Então, que a prefeitura fez um bom trabalho, que retire esses resíduos com o pedido da Vossa Excelência. Parabéns, vereador Ronei. Pode contar com a minha aprovação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 009/2023. Seletivo, senhor presidente. Linco Leandro Pontes. São José Norte, 20 de abril de 2023, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe da secretaria competente o estudo de viabilidade da construção de um canteiro central com arborização e colocação de bancos na rua Doutor Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, é um trabalho, né, da comunidade, do nosso bairro. A rua foi contemplada há algum tempo atrás, né, e ficou, ao ver da comunidade, ficou muito larga lá, e o pessoal tem vindo muito embalado. É um curto trecho pavimentado, o pessoal está andando muito rápido. A gente pede o quê? Que fazendo esse canteiro central, colocando uma sinalização lá, que reduz a velocidade, que vai também gerar uma economicidade de pedras, o que pode vir a calçar mais um pedaço daquela rua lá. Então, é um trabalho simples, com a simples mão de obra da prefeitura faz, sem gastar nada. A gente está pedindo aqui para dar uma qualificação melhor naquela via do bairro Carlos Santos. Esperamos que o executivo acate o nosso pedido e que seja feito o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Essa palavra para cumprimentar o colega pela iniciativa, né? Acho que pega bastante a visão da rua ser larga e da possibilidade de se tornar um corredor, né, para o bairro inteiro, assim como a Presidente Vargas, né, assim como outras ruas da cidade, mas que vem a se somar a um ambiente mais agradável da cidade. Então, com um canteiro no meio, pode tornar o bairro ainda mais acolhedor. Então, muito bacana a iniciativa, espero que o executivo acolha e que o bairro possa ser agraciado com a iniciativa.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho, vereador Nidinho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 010/2013, cedido ao senhor presidente Lincoln Leandro Pontes. São José do Norte, 20 de abril de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, insira no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo a pavimentação da Rua 11, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Mais uma vez, é o trabalho que a comunidade nos procura, nos pede. É uma rua estreita, ela já tem esgotamento. E a gente está aqui pedindo para incluir no cronograma de obras, né? Sabemos que a gente, como base aqui, aprovou um grande volume de dinheiro aí para pavimentação na cidade, um trabalho feito pelo Executivo e apoiado pela base. Então, a gente está pedindo para incluir, né, essa rua, a Rua 11, é poucos metros, é estreita, já tem o esgotamento. É para qualificar, né, o bairro, e é um trabalho que a gente tem feito aqui, levantando a bandeira sempre lá da nossa comunidade. Esperamos que a gente seja atendido, né? Sabemos que todas as ruas são merecedoras e nós esperamos que essa rua também seja contemplada, e quem ganha sempre é a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Domar Xavier da Costa. Requerimento 09/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, venha solicitar a colocação de esgoto pluvial na Rua 10, no bairro Veneza. Justificativo em plenário. Plenário Caetano Zé Travasso, 25 de abril de 2023. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Esgotado.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, secretário-geral de governo, o apoio que nos concedido aqui também pela mesa, seu corpo jurídico, Chacal, e aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, Carlos Magno, e todos que nos assistem pela live. Esse trabalho é um trabalho simples, né, mas que aquela comunidade reivindicando, até mesmo para evitar conflito entre vizinhos, que tem acontecido muito, nessas ruas que não têm esgoto pluvial ainda, né, que, né, é lançado água de máquina de lavar e de outras, né, utilidades, e acaba tendo conflito de vizinhos, né, e isso também traz para que nós possamos a possibilidade de calçamento de ruas, né, tendo o esgoto pluvial. Nós e a comunidade ali da Veneza, né, já tiveram perto de uma eleição um espalhamento de canos, e aí é que eu não vou deixar passar em branco que foram largados os canos lá na comunidade, e depois perto da eleição um candidato a prefeito aí pegava e foi lá na comunidade e disse que o vereador Hildo tinha denunciado e que tinha que tirar os canos de lá porque o vereador Hildo tinha denunciado. Mas aí eu provei para eles, para a comunidade, que não, era o contrário. Eu que tinha feito o pedido.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Isso aí só pode botar aqueles canos tudo para ver se ganhava a eleição, e aí perderam, tiraram tudo e querem culpar os outros.
Isso aconteceu. É um fato que, às vezes, a gente ironiza aqui, mas é muito sério, porque quem é prejudicado é a comunidade, né? Que ficaram na expectativa de ter o esgoto pluvial, né? De ter ali, quem sabe, a possibilidade de calçamento, e depois, num frustramento, foram retirados os canos. Né? Isso é inadmissível que aconteça, mas aconteceu, é verdadeiro. E ainda bem que foram colocados, né, na Travessa 7, que é paralela com a 10, tem os canos hoje em dia, a 6, né, a 9 tem, mas a 10 ainda não tem. Então, nós aguardamos, né, que o Executivo acate o nosso pedido, porque é um pedido da comunidade. Isso foi um pedido de alguns moradores, em conversa que tive, né, com algum deles ali na redores, e fizeram o pedido, e nós estamos aqui provocando o Executivo para que seja, né, disponibilizado o mínimo para a comunidade ali, um esgoto pluvial, para nós evitarmos conflitos de vizinhança. Peço a aprovação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação.
Desculpa, que eu estava retornando do banheiro.
É bom se manter em plenário, por favor, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Galter.
Desculpa, presidente, só precisava fazer um xixi mesmo. Fisiológico. Quero cumprimentar o colega Hildo pela votação. Eu tenho acompanhado de perto, ajudei até a fazer um abaixo-assinado na comunidade ali da Travessa 9, né, por conta da situação difícil mesmo, né, daquela região ali que no inverno fica bastante alagada, né, e a rua, o troncamento principal ali é uma rua que ainda não é pavimentada, né, e a gente precisa dar um melhor fluxo de drenagem para aquela região toda ali. Né, melhorias foram feitas, canalização ao lado do campo, antigo campo senortense, né, onde tem hoje ali um ambiente onde as crianças brincam, né, jogam bola, bem bacana. E a gente precisa estar bem atento, porque não são muitas regiões, né, do bairro Veneza que ficam nessa condição e que já tem tubulação por bastante ruas, né, mas algumas ainda não tem. Então, cumprimento o colega, né, pela sensibilidade, é do bairro, né, tá vendo mais de perto as demandas daquela comunidade, né, e certamente, né, traz com muita legitimidade essa pauta aqui ao plenário, e que o governo possa abraçar a demanda, né, e dar prioridade para que essa rua seja canalizada, né, e pavimentada, enfim, e toda melhoria seja feita. Cumprimento, colega.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Questão...
Senhor presidente, eu não tive tempo de falar porque Vossa Excelência me cutucou, né? Mas eu pediria permissão para Vossa Excelência para me retirar, que não vou me manifestar.
Permissão concedida. Questão, senhor, também? Permissão concedida.
Eu peço, senhor presidente, para me retirar com a aquiescência da mesa diretora. Deixar os colegas à vontade.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes. Eu mesmo passo para mim. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, digníssima assistência. Minha saudação para quem fica, meu adeus para quem vai. Queria fazer um relato aqui sucinto da nossa ida produtiva à capital do país. Viagem essa que gerou aí algumas manifestações que a gente discorda da maneira que foram postas, no momento que foram postas também. Mas, no final das minhas explicações pessoais, eu vou tecer algum comentário. Peço desculpa desde já, que a minha voz não está muito boa hoje. Mas foi uma satisfação imensa a gente ter ido a Brasília, ter sido muito bem recebido nos ministérios, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É sempre uma experiência muito boa de vida, Totoni. Andar junto com a prefeita, andar junto com o Nero. Pessoas de fino trato, né? Dispensam comentários como cidadãos, como pessoas amigas que são. Fomos muito bem acompanhados na questão técnica também pelo secretário Danúbio, meu amigo. E muito bem representados na questão política, ainda mais ainda pelo vereador Nedim. Pessoa que, através do gabinete do deputado Márcio Biolk, seu parceiro em São José do Norte, nos abriu muitas portas no governo federal. Agenda essa que foi viabilizada, não apenas pelo deputado Márcio Biolk e sua assessoria, mas outros deputados também, como Luiz Carlos Busato, do União Brasil, deputado Daniel Trizesiak, vereador parceiro aí da vereadora Vanessa, do vereador Ronei, deputado Lucas Redecker também, meu parceiro, meu amigo, meu deputado federal. E, com isso, a gente conseguiu andar e ser recebido, ouvido e poder indagar e saber muito das grandes pautas que a gente trabalhou lá em 6 ministérios, mais o IBAMA e mais o FNDE. Começo por aí, então. FNDE, tratamos especificamente, foi eu e a prefeita, nos dividimos a comitiva, vereador Nedim, naquele momento, que a gente não estava passeando. Eu costumo dizer que passear é com a família, me divertir, cantar com meu pai. Eu não saio para tirar foto em museu, porque museu a gente tem na cidade. O primeiro museu que eu saio para me movimentar e tirar foto é o Museu do Fernandinho, como é conhecido. Mas cada um sabe de si. Então, a gente foi no FNDE destravar uma pauta que foi votada por essa casa para que a gente não perdesse um recurso no final do mandato do vereador Nedim como presidente e a prefeita pudesse comprar um terreno no bairro Tamandaré para ela, o governo dela, do vice-prefeito Nero, construir uma escola municipal de educação infantil, ou seja, de 0 a 4 anos, que é sempre alvo de apontamento por todos os tribunais, a todos os prefeitos do Brasil, porque é meta do governo federal, mas rotineiramente não dão condições aos prefeitos para bater essa meta. Então, a gente foi lá e fomos, através do deputado Luiz Carlos Busato, com seu assessor, que tem conhecimento no FNDE, já trabalhou por 12 anos lá. E, com isso, a gente saiu de lá com a planilha aberta. A secretária que nos atendeu abriu a planilha de São José do Norte, inclusive uma escola que, há anos atrás, foi perdida, era alvo de algum empecilho e foi destravado esse problema. Então, a gente vai ter condição, nos próximos meses, quem sabe, de ter uma licitação, né, vereador Nedim, e ter iniciada, que, na verdade, foi iniciado pelo mandato do vereador Nedim, solicitado pelo mandato do vereador Nedim. Eu estive com ele na Secretaria de Educação em 2021, aqui em São José do Norte, onde o vereador levou a preocupação para que tivesse uma escola ou no Canastreiro ou no Tamandaré, lá para as bandas da Croa, como a gente fala aqui no nosso português nortense. Isso iniciou lá com o vereador Nedinho, passou a ser uma vontade e um plano de governo também da prefeita, e a gente foi a Brasília para destravar isso aí, conseguimos. Tivemos êxito. Uma escola do investimento de 2,5 milhões no bairro Tamandaré, ou será realizado ainda neste governo da prefeita, ou no futuro governo que a gente, nós, pretendemos que seja do nosso pré-candidato a prefeito, Neromar Guimarães. Bom, tivemos também no Ministério das Cidades, onde tivemos uma grata surpresa, porque a gente não queria ter o dissabor, né, de continuar com aquela máxima de que as emendas do orçamento secreto, que, na verdade, isso aí foi uma marca que criaram para as emendas de relator, as RP9, estavam travadas, né, vereador Penteado, que me dá atenção. Estavam travadas, mas só as da direita. Isso, inclusive, foi dito por deputados de inúmeros partidos, que eu não vou também aqui estar expondo as pessoas. Fomos atendidos desde o deputado Alexandre Niemeyer, extrema esquerda, com todo respeito, mas é a posição do deputado Lindemeyer, que, diga-se passagem, muito bem nos recebeu, até o de extrema-direita, que é o Marcel Van Hatten, que a gente foi também. Nós fomos nos doidos também. Nós fomos mais corretos, aí, mais calminhos, mas fomos nos doidos também, que a gente também gosta de doido. Os doidos, bom sentido. E a gente conseguiu avançar e saber da boca de um secretário, porque o ministério é um ministro, o adjunto e vários secretários que cuidam de cada pasta específica dentro de um ministério, que as RP9 serão liberadas, Totoni. Nos próximos dias aí vai sair uma portaria regulamentando a liberação das RP9. E eu fico feliz, aliviado, porque eu não queria subir essa tribuna para dizer que estava sendo alvo de perseguição, e, na verdade, estavam sendo todos os vereadores e deputados que tinham emendas lançadas de 2021 e 2022, que eram contra o Lula, estavam sendo alvo de perseguição, isso é fato, porque o STF trancou as emendas de relator só da direita. Disseram que era ilegal, mas trancaram só da direita. Tanto que chegou a São José do Norte emendas de esquerda da RP9. E as RP9 da direita era ilegal. Mas não é, não. Já destravou, o Alexandre de Moraes já mudou sua percepção, não mudou droga nenhuma. Na verdade, todos os prefeitos iriam processar a União e iriam ganhar. No tempo certo, lá na frente iriam ganhar. Porque elas estavam carimbadas, estavam contratadas, licitações feitas. Então, não tinha volta. Iriam ter que pagar. Sairia mais caro. Então, foi liberada. E uma das emendas parlamentares que a gente conseguiu nessa ida, que eu digo de novo, não foi a passeio, não foi a brinquedo, não foi por hobby. Foi para trabalhar. Foi liberada. Vai ser liberado nos próximos dias. Uma das emendas, que é do nosso trabalho, e da vereadora Vanessa também tem uma emenda importante, deputado federal Bibo Nunes, que a gente teve lá e também foi bem recebido, né, vereador Nedim? E essa emenda nossa, do ex-deputado Nereu Crispim, será liberada. Assim creio eu, porque eu acredito nas pessoas, fomos bem recebidos, e eu não levo questões partidárias para fins de confiança ou desconfiança das pessoas. Eu acredito na pessoa até que me prova o contrário, que ela seja, que ela seja desonesta para mim, ela é correta até o momento que me prova o contrário. Então, a rua Dorval Medeiros Pinheiro, aquela sonhada, a primeira emenda desse mandato, né, para pavimentação, vai ser liberada, Edmilson. A gente não vai precisar passar em casa dizendo lá para o pessoal que o Lula trancou, que quem fez o L se ralou, graças a Deus, porque a gente quer é ver a nossa cidade para frente. Essa história de Lula e Bolsonaro aí, deixa para o Lula ficar falando do Bolsonaro olhando o retrovisor. Nós não queremos olhar no retrovisor. Quem está no governo é ele, o pepino, o abacaxi é dele, descasquem. E os seus parceiros que ajudem. Então, seguimos lá. Fomos também na pauta mais latente, uma das mais importantes da nossa região, não da nossa cidade apenas, que é a Travessia Seco. E aí que eu venho puxar aqui a grandeza de quem tem e a pequenez de quem não tem. Chegamos ao gabinete do deputado Alexandre Lindemeyer, que tinha convidado a prefeita ao vivo numa rádio, que se a prefeita estivesse tal semana em Brasília, poderia o procurar, e quem estivesse junto poderia lhe procurar, obrigado, vereador Nedim, para fazer parte de uma reunião no DENIT, no Ministério dos Transportes. A grandeza do Alexandre Lindemeyer. E minha também, porque não é qualquer um de esquerda que dá mérito à direita, Frenteado. Sabe disso. Até bolsonarista de direita, pelo que me consta. O senhor já se pronunciou como tal. Não são todos, mas eu sei, eu tenho humildade para isso. E aí, fomos ao gabinete do deputado Lindemeyer, porque nós tínhamos uma agenda, a prefeita tinha marcado, mas essa agenda não é da prefeita, não é do vereador Lincoln, do vereador Nedim, do vice-prefeito Nero, essa agenda é da região. Ou a gente pensa grande ou fica aqui falando besteira, querendo like na internet, que nem um pica-pau. Não adianta nada. Falar até papagaio fala. Chega lá, te livra de bandeira partidária, assim, são 31 deputados federais, se não me engano, vereador Nedim, do Rio Grande do Sul, são todos deputados federais nossos. Porque os 9 vereadores aqui são 9 vereadores de 28 mil habitantes de São José do Norte. Dane-se quem não votou em nós, quem votou, esqueça isso. Tem que trabalhar para todos. A gente recebe a todo mundo nos nossos gabinetes e eles recebem a todos lá. Todos que os procuram. Todos que têm humildade e humildade para procurar todos, como nós procuramos. Chegamos ao deputado Lindemeyer e a prefeita anunciou para ele. Olha, nós temos uma agenda assim, assim, assim. Olha, prefeito. A agenda dele tinha caído, ele nos falou. Deputado federal Alexandre Lindemeyer nos falou. Prefeito, a minha agenda que eu tinha lá no Ministério dos Transportes, sabe como é que a correria aqui, tal, tal, tal. A agenda caiu. Mas conforme a gente conseguir alguma agenda, eu vou lhe avisar. A senhora está até sexta-feira aqui com a sua comitiva, eu vou lhe avisar. Nós saímos de lá, a nossa agenda deu certo. Antes de ir à reunião, horas antes, a prefeita fez contato com o Alexandre Lindemeyer e com o seu Jair Rizzo, que é uma pessoa que muito luta pela travessia seca há muitos anos, dispensa os comentários, e muito legal a homenagem que o vereador Luiz Galtério vem a essa casa solicitar. Vai a plenário, na próxima sessão plenária, já adianto o meu voto, é óbvio que é favorável. E eu pago do meu bolso, se precisar, aí para botar até salgadinho e refrigerante para o Jair Rizzo. Merece muito mais do que isso. Merece até o seu cargo de novo, se assim o quiser, como vereador. E antes de ir para a sessão plenária, o vereador Nedinho estava junto conosco, fizemos contato com o Alexandre Lindemeyer, lá estava o deputado conosco. Porque, como foi dito aqui na casa, agora vou esquecer, aqui mais uma emenda, 150 mil, e dá-lhe Lucas Redecker mandando dinheiro para São José do Norte, muito obrigado. A gente teve a infelicidade de ter que ouvir palavras aqui que a gente é obrigado a discordar. Eu tenho maior respeito pelo vereador Penteado, ele sabe disso. Tenho idade para ser seu filho e respeito de sobra para polir as minhas palavras aqui. E o vereador Luiz Galtério tem maior respeito também, pela pessoa e pelo mandato. Mas nos magoou muito. Não pensem que tem ódio e raiva na fala, não. E nem dentro de mim, não. Isso aí não vem com essa história de discurso de ódio, não. A gente precisa ser autêntico e usar a tribuna para dizer as palavras proferidas pelo vereador Penteado e também numa parte do vereador Luiz Galtério, me magoaram e muito. Não vai ter retaliação, perseguição, porque eu não sou político disso. O dia que eu precisar usar dessas armas, eu me retiro. Me retiro. Porque eu sou trabalhador e digno da bênção de Deus o suficiente para que não falte nada na minha casa. Agora, ouvi falar que a nossa comitiva foi em tempo equivocado a Brasília, que deveríamos ter convidado o vereador Luiz Galtério, vamos pegar isso como verdade, como um acerto. Eu faculto isso como um grande acerto na sua fala, vereador Penteado. Um grande acerto. Eu concordo com o senhor que o vereador Luiz Galtério deveria estar junto na comitiva. Eu concordo que a gente tinha que ir em grande número de pessoas, partidos, blocos, força partidária. Mas aí eu faço uma pergunta, e que pena que não está aqui para o Luiz Galtério. Semana que vem vai ter direito de resposta, pode ir até nos audir. Por que o vereador Luiz Galtério não nos convidou? Se o senhor está coberto de razão como eu, lhe dou razão. Não tem que ir sozinho, não. Por que, que o vereador Luiz Galtério, embaixador do Lula, como ele falou aqui ao vivo, não convidou a prefeita municipal? Por quê? Se o senhor se sentir à vontade, pode me pedir uma parte para responder, já que o senhor é bastante ligado ao vereador Luiz Galtério, pretenso pré-candidato a vice-prefeito do vereador Luiz Galtério, pode me responder.
Eu não queria lhe pedir uma parte, vereador, porque o vereador presidente agora na tribuna, porque eu não vou me manifestar, mas amanhã, na segunda, eu posso dar a resposta de algumas coisas. Eu, em momento algum do meu discurso, eu disse que foi a comissão em momento inadequado. Essas palavras não existem.
Não.
Existe, é o que eu disse, aí eu repito, que eu acho que deveria ter sido uma comissão mista, que foi, inclusive, falei, foi o líder do MDB, foi o líder que é a Vossa Excelência, o presidente da Casa, e poderia ter ido o vereador Luiz, que é membro do governo. Isso eu disse realmente. Agora, por que não convidou? Isso não compete a mim responder a Vossa
Excelência. Tudo bem, não. Eu queria chamar o senhor para a conversa mesmo, que eu sei que, da sua capacidade política e também das suas intenções, que lá no final vão se concretizar. Vereador, o senhor está coberto de razão que teria que ir uma comitiva pluripartidária para pensar em São José do Norte. O senhor está coberto de razão. Isso demonstra o plano de poder de cada um, o plano de governo de cada um, o que cada um quer para si ou quer para São José do Norte. Nós fomos com o PSB, partido do vice-prefeito Nero, atendidos no Ministério do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nós fomos no MDB, nós fomos, o primeiro gabinete que a gente foi do PT, e muito bem recebido, um chimarrão maravilhoso ainda do Alexandre Niemeyer. Fomos em todos de direita, de centro-esquerdos, vendidos, não vendidos, tudo, tudo, aquela salada lá. Aí eu quero saber, e vou deixar para o vereador Luiz Galteri falar na semana que vem, qual foi os partidos de direita que ele visitou na Câmara, qual foi no Congresso também que ele visitou. Como eu queria que as pessoas tivessem mais hombridade, mas se fosse mais sincero com o povo. Como eu queria. E não falasse pelas costas com os colegas, porque é a segunda vez que eu e o vereador Nedim viajamos a trabalho, digo e repito de novo, quando eu saio para passear é com a minha esposa, com a minha filha, e quando eu vou fazer o meu hobby, me divertir, é cantar com meu pai. A política, para mim, é paixão, mas é o meu trabalho. Eu sou vereador, trabalho como vereador, me sustento como vereador. Não saio para fazer papagaiada e nem para minorar, para depreciar o poder legislativo. Jamais. Falar que é classista é barbada. Eu quero ver ser classista efetivamente. Eu não gostei nem um pouquinho, vereador Penteado. A minha admiração vai continuar a mesma, o meu respeito mesmo, e vamos continuar amigos o resto da vida. E que Deus nos dê muitos anos de vida. Mas não gostei nem um pouquinho das suas palavras, nem tampouco do vereador Luiz Galteri na semana passada. Preciso ser sincero, transparente, com o colega, até para que a nossa amizade continue. Até para que a nossa amizade continue. Porque eu digo para todo mundo, quando não gostar de algo que eu falei, o que eu fiz, fale na minha cara que a gente vai continuar amigo para o resto da vida. Vamos deixar as nossas conquistas, que beiram a 2 milhões de reais para São José do Norte, do vice-prefeito, da prefeita, do vereador Nedim, que foi o campeão de emenda parlamentar, e para mim, acho que fui o quarto colocado, mas viemos de lá com 400 mil reais, meu mandato. O nosso mandato, o teu mandato, Nortense, e a semana que vem a gente usa mais tempo ainda, de repente peço até um pouquinho de tempo da bancada, para que a gente espalhe para a sociedade nortense que pagou a nossa despesa para ir a Brasília, qual foi o retorno e quão bom é ter a disponibilidade financeira deste poder para enviar representantes que tenham disposição, que moram em São José do Norte, que se preocupem com o São José do Norte, se preocupem com o seu povo, para trazer resultado. Porque os 4 anos passam, e o legado fica. E, se Deus quiser, vai ficar bastante. Muito obrigado e até semana que vem.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, ao meu companheiro de partido e secretário-geral de governo, ao Fernandinho Mortola, a Josi, ao Guto, ao rapaz ali que agora me fugiu o nome, o Arno, Carlos Magno, Chacal, a Edilane, assessor jurídico dessa casa, presidente e o diretor-geral da casa, Edmilson. Começar pela noite de hoje, dizer que alegria, vereador Penteado. Queria dizer, mas eu vou deixar para o senhor estar saindo, eu não gosto de falar das pessoas quando saem. Exatamente. Então, não vou falar para não dar o direito de resposta para Vossa Excelência. Mas, se o senhor puder escutar na lancha aonde o senhor está se dirigindo para a sua cidade, onde mora, em Rio Grande, que escute para depois nos rebater. E dizer aqui que é uma alegria, que foi dito na terça-feira, vereador Idomar, que tem 300 mil do deputado Afonso Mota, que aqui, nesta casa, nos anais da casa, está dito pelo vereador Penteado que não ia trazer mais emenda nenhuma, porque não ia ajudar mais a prefeita municipal. Mas que alegria que vai vir 300 mil. Quem vai ganhar é a comunidade de São José do Norte. E dizer também ao vereador Penteado que é uma injustiça quando falaram do presidente desta casa que negou diária para o vereador Luiz. Isso é uma mentira, uma inverdade. O presidente nunca negou diária para ninguém. Que é democraticamente... E aqui todos nós temos a nossa representação, todos nós temos o mesmo direito. Quem não pede é porque não quer diária ou não precisa. Mas eu, para me deslocar da minha cidade da minha casa para trabalhar para a minha comunidade e buscar recurso lá em Brasília, eu tiro diária, sim. Mas essa diária que eu tirei, eu trouxe 800 mil de emenda para aqui, para quem quiser vir e olhar o documento que eu digo que está no papel, deputado Marcos Bianchi, livre, Totoni, já nos cofres da prefeitura, 234.809 cruzeiros, que é para nós terminar a Rua 4 e fazer a travessa da Carlos Bulamarque. Então, está aqui para quem quiser ver, está no nosso gabinete, uma cópia na prefeita e uma cópia para a presidência do partido. E lá, numa reunião com o deputado Marcos Bianchi, que está dando retorno para São José do Norte, está trazendo emenda através desse deputado, nos deu mais 600 mil, que é para nós botar pavimentação, solicitação de recursos para o Hospital Municipal, para algumas ruas do bairro Guarita, vereadora Vanessa, que nós vamos ter o privilégio, eu e a senhora, de ir lá escolher as ruas, porque não é porque é meu deputado, mas irei pegar a senhora porque faz parte da minha comunidade, mora no mesmo bairro que eu moro, e eu não sou individualista, e nós vamos escolher os dois juntos, as ruas que vai ter necessidade para nós botar pavimentação. E o outro pedido, nós pedimos para a rua, que eu acho que foi o vereador Lincoln Pontes, que pediu o nome da rua Luiz Assis Galtério, e irá ser destinado a essa rua. Então, é as emendas que o deputado manda através do nosso mandato, através do nosso MDB, Totoni. Porque não é o Nedinho que faz parte do MDB, o mandato é meu, mas é do partido também, é dos companheiros. E é assim que nós trabalhamos. E tivemos também, vereador Ronei, tivemos que é uma luta e eu não descanso enquanto não conseguir. É do prioridade do meu mandato. E tive o aval que o vereador Lincoln viu e a prefeita, o vice-prefeito e o secretário do nosso deputado Daniel da TV, que irá nos dar 250 mil para nós comprar uma ambulância, Fernandinho, para o terceiro distrito, onde tem uma grande necessidade, onde pode salvar uma vida. Porque enquanto uma ambulância se desloca daqui até o terceiro distrito, a pessoa pode morrer. Então, é isso a nossa preocupação. Nós queremos fazer política para todos. E isto jamais vou deixar de fazer, goste ou não goste. Aqui nesta casa, o vereador e doutor Penteado, eu dei uma eleição para o vereador Penteado. E ele me tirou uma eleição. E tem que relatar. Eu, quando fiz 1.290 votos, eu levei o vereador Penteado nas minhas costas e não vem querer dizer que não. E ele desesperado dentro do fórum. E eu disse para ele, te acalma porque a urna da Barra não entrou. E quando entrou a urna da Barra, se elegemos eu e ele. E depois ele me perseguiu. Me perseguiu. Não tenho nada contra ele pessoal. Mas politicamente, o assessor dele viu eu dizer para ele, nós pensamos diferente politicamente. E me perseguiu, foi a Porto Alegre para tentar me expulsar. Naquela conjuntura que nós fizemos, Fernando Antônio. E depois o senhor também nos traiu. Na realidade é esta. Então, e lá tinha ao meu lado o deputado Afonso Mota, que na época foi o primeiro que trouxe o Afonso Mota e trabalhou para o Afonso Mota, e o afinado Adroaldo Loureiro, que eu tenho grande saudade, porque foi um grande deputado. E eu, infelizmente, o deputado do Cristino, que era presidente do PDT, e disse que não ia se envolver nessa situação do Diretório Municipal. E ele ficou muito revoltado com o deputado Pompeu de Matos. E eu, cordialmente, como sempre fui partidário, num dia que vieram me visitar deputado finado Adroaldo Loureiro e Afonso Mota, como ele era presidente do PDT, eu levei os dois no escritório dele, em cima da farmácia, e lá até se divergiram, porque não concordaram, e o Afonso dizia uma coisa e ele dizia outra. E ali o Afonso saiu e disse palavras que eu jamais vou falar aqui na tribuna. E quando o Afonso eles foram trabalhar para o Afonso Mota, e eu disse, Afonso, eu estou fora porque eu gosto de trabalhar para candidato que não tem voto, porque se aparecer, o voto é meu, se não aparecer, eu me frito. Então, são questões que aconteceram, e outra questão que eu acho que ele me beneficiou, Fernando Antônio, quando tu sabe que eu estava prestes de pegar secretário de saúde no município de Tavares, e a secretaria era do PDT, e o vereador Totônio, sem querer, disse aqui que o ex-vereador Nedinho ia ser secretário da saúde em Tavares. Como a secretaria era do PDT, ele era muito chegado ao Ciro, e falou para o Ciro, e me barraram. Mas ele me ajudou. Hoje eu estou aqui nessa casa, eleito pelo povo. Talvez eu ia fazer a minha caminhada política lá pelo município de Tavares. Então, só que eu não sou desse tipo. E outra coisa, tem que falar, eu falo. Então, são coisas que nos magoam. São coisas que a gente vê política diferente. Eu não vejo política para a gente progredir, para trazer o melhor para as pessoas. É o que diz a política, fazer o bem-estar das pessoas. Mas, em Brasília, tivemos em vários ministros, Fernando Antônio, que aqui foi dito que o vereador Luiz teve seis ministérios. Eu acho que não, foi o vereador Penteado que disse. Nós falemos que fomos em 10 ministérios, temos as provas que fomos lá, pedimos muita coisa, a prefeita trabalhou demais, junto com o seu vice-prefeito, junto com a comissão, mostra que tem coragem e capacidade de administrar e muito trabalho. Nós ficávamos para trás e ela caminhava, que não dava para a gente acompanhar, porque as agendas estavam apertadas e nós tínhamos que chegar na hora, mas não podemos reclamar. Qualquer ministério que fomos, fomos bem recebidos, fomos bem tratados e trouxemos bons frutos para São José do Norte. Vai estar aprovado aí o maior parque eólico que o vereador Luiz não, que o vereador Lincoln não falou, da América do Sul, em capacitação de energia eólica, dos ventos do Sul. Isso é gratificante para nós, vereador. Tivemos lá, onde o vereador Lincoln acompanhou, da escola tão sonhada, necessitada para São José do Norte, para aquele bairro lá, do canastreiro carente que faz parte de São José do Norte, e a educação em primeiro lugar. É um município e um país se desenvolve através da educação. E lá a prefeita, acompanhada do presidente desta casa, e disse que nós temos 500 mil de contrapartida. E o Ministério vai entrar com 1.500. Que maravilha! Quem vai ganhar é a comunidade, não é a prefeita. A prefeita está fazendo aquilo que tem que fazer, mostrando a sua capacidade. E uma pessoa sensacional, trabalhadora, correta, honesta, e tem sim visão de administração, o nosso futuro candidato, pré-candidato a prefeito, vice-prefeito Nero, que as portas abriram muito em Brasília. Tivemos lá no gabinete do senador Mourão, que temos que sim que agradecer, que nos receberam muito bem. E lá dentro temos a secretária, chefe de gabinete, ex-deputada Lisiane Baia, que nos tratou muito bem e disse: São José do Norte é prioridade para nós e para mim. Eu tenho um carinho muito grande pelaquela cidade. Tenho um carinho grande e vou sempre ajudar. E ali nós estávamos conversando e ela anotando tudo. Isto nos gratifica, Totônio. Isto mostra para a comunidade. E fomos a Brasília, mas trouxemos resultado. E eu não gosto muito de ficar longe de casa. Eu, para mim, ficar 2 dias longe de casa é uma dificuldade. E eu estava ansioso para voltar, o vereador Lincoln sabe disso, eu chegava a contar os dias, mas terminamos as nossas agendas. E lá, Totônio, passei em todos os gabinetes. Não teve um gabinete que eu deixei para trás. No gabinete do Pedro Vesfalho, falei no nome do vereador Hildo. É emenda da Câmara de Vereadores. E lá falei no vereador Hildo Omar. Tive lá no seu deputado Alceu Moreira, larguemos uma emenda e está aqui. Fomos no deputado Afonso Hans, também larguemos uma emenda. Fomos no deputado Wilson Covatti Filho, larguemos uma emenda do PP, Nós estamos pedindo. Fomos no gabinete Pedro Westphalen, que eu já falei. Fomos bem recebidos e acatou. Fomos no presidente da Carlos Gomes, presidente da bancada gaúcha. Lá nos recebeu muito bem, nos tratou bem, falou que conhecia São José Norte, falou da Estrada do Inferno. Então, isso nos gratifica, isso que nos leva. Tivemos no deputado federal, Carlos Gomes, já falei, deputada Ana Ortiz, vai nos mandar uma emenda, nos prometeu. O que eu disse, quem me mandou aqui foi o meu amigo e companheiro de partido, Rogério Gomes, meu amigo da cidade de Rio Grande, vereador da cidade de Rio Grande, e lá ela disse, se o Rogério mandou, é porque é amigo dele, e nós vamos sim, vamos lhe ajudar. Das 13 emendas que o senhor está deixando, uma nós vamos direcionar a São José do Norte, porque eu tive voto em São José do Norte, e eu saí de lá satisfeito do gabinete. Caminhei um bocado. A minha coluna e as pernas não aguentavam, mas eu não desisti. Tivemos também no gabinete do Afonso Hans, já falei, do Afonso Mota. E lá eu tenho muita liberdade com o Afonso Mota, é meu amigo, embora não esteja trabalhando para ele, mas trabalhei para ele, foi eu que abri as portas para ele em São José do Norte. E ele me recebeu. E eu disse, deputado, nós estamos precisando de uma emenda para o hospital, uma emenda para pavimentação. E ele disse, Nedinho, dentro da possibilidade, no segundo semestre vamos ver alguma coisa. E nós conversamos longamente, porque nós temos, sim, uma intimidade. E ali ele ainda disse, não quisesse mais trabalhar para mim. Eu disse, não, deputado, o senhor sabe, eu gosto de trabalhar para um candidato. Não adianta eu ir para a luta, para o campo de batalha, e os outros levar o mérito. Aí não dá. Então, tivemos na deputada da vereadora Vanessa, que é a mesma coisa da irmã. Nos tratou muito bem, vereadora Vanessa, a senhora não sabe. Nós queríamos sair e ela queria mais conversa. Ainda eu disse para o vereador Link, pô, ela até meia louquinha, porque é o jeito dela. Mas é uma pessoa muito recepcionista, nos recebeu muito bem, recepcionou ela e seu gabinete. E ali ela ficou. Não sei se vai vir alguma emenda, a gente pediu. Tivemos também, da Franciane, já falei, tivemos no Daniel da TV, que falou muito bem dos dois vereadores e nos prometeu essa emenda de 250 mil para nós comprar uma ambulância para o terceiro distrito. Então, a gente não viajou em vão. E está aqui a documentação para quem quiser ver, para quem quiser assistir. E tivemos nos ministérios do MDB muito bem recepcionado. E lá tivemos do Dom Marques, que eu vi uma grande empolgação na construção dessa ponte, ligação a seco, que não é para agora, é para futuro. Mas ele nos garantiu, né, vereador Lincoln, presidente dessa casa, que ele, que o DENIT tem dinheiro para financiar o projeto e a empresa que vai ganhar. Isso nós saímos de lá satisfeitos. Tivemos na União, para onde o secretário de planejamento pediu a regularização das terras da União, e tivemos o aval que eles estão regularizando as terras tudo da União, há um estudo, e também tivemos no Senado, onde tem dois PL trancados, onde dá regularização dos parques eólicos e daquele verde, como é, que eu não me lembro agora.
Usina de hidrogênio verde.
Verde. Então, isto, e o município está credenciado para isso. O município já tem dois empresários, um japonês e um italiano. E quem vai ganhar é a comunidade São José do Norte. E, de fim, não vou me esquecer do meu grande amigo, deputado Pompeu de Matos, também, que irá mandar uma emenda, disse para mim, mas através do deputado Cristino, que é o maior cabo eleitoral do Pompeu de Matos na terra de São José do Norte. E isto ele reconhece, vereador Cristino, mas é nosso amigo e nosso parceiro. Semana que vem não deu todo para relatar, mas iremos, na semana que vem, relatar mais algumas coisas que a gente conseguiu junto com a comissão, junto com essa grande guerreira, eu digo, essa prefeita, se ela pudesse ser candidata de novo, teria, sim. Hoje tem 85% de aproveitamento. Teria 100% de aproveitamento.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Tenho que fazer uma saudação muito especial ao Juliano, chefe de gabinete do deputado Márcio Biolchi, né?
Juliano, que é do Sul, aqui de Formigueiro, Juliano nos deu toda a atenção. E aquilo ali já é determinado pelo deputado Márcio Biolchi e pela sua chefe de gabinete, a Cris, essa grande pessoa que tem um carinho enorme por São José Norte e tem um carinho enorme por esse vereador. Não sei se o vereador é das bobagens que fala, mas eles gostam.
Vereador Nedinho.
E eu fico faceiro.
Me permite fazer uma propaganda da sua ida?
Pois não.
Gosto de fazer, eu gosto de César o que é de César, eu gosto de reconhecer o trabalho, seja de quem for. Parabéns. R$834 mil, o senhor veio garantidos fora as promessas que tem pela frente da sua viagem de Brasília.
Mas
parabéns,
quem,
vereador Nedinho.
Quem ganha é a nossa comunidade. É isso que nós queremos. Nós sermos vereador da comunidade de São José do Norte, do nosso governo, Totoni, que tem muita gente que terra com muito ciúme desse governo, que não vai derrubar porque tem gestão pública, tem responsabilidade, tem secretários competentes e que fazem os projetos, que vamos aqui dar os méritos, como o senhor diz a César. Secretário de Planejamento da Nube Roig, um grande secretário, um homem que planeja São José do Norte, como Brasília foi planejado pelo ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Então, uma boa noite a todos e que Deus nos dê muita saúde e que aqui possa me dar muita luz, sabedoria para mim e defender os interesses de São José do Norte. Obrigado, meu presidente. E as injustiças, meu presidente, a gente não dá bola, porque são gentes pequenininhas, são gente desse tipo que querem ainda ser candidato a prefeito dessa terra, que não sabe nem o que é administração, nunca administrou nada. E quando era servidor, denunciava as pessoas no meio ambiente. As pessoas não se esquecem disso e jamais vão se esquecer. E aqui não vou deixar de falar aquilo que aconteceu e acontece. Uma boa noite a todos e que Deus nos deixe muita luz e muita paz e saúde.
Obrigado, vereador Nedinho. Só para deixar transparente aqui, que a presidência da casa, quando recebe algum memorando de solicitação de viagem, ou informativo de viagem, de qualquer gabinete, trata com igualdade a todos os mandatos, desde o início da nossa gestão, e vai tratar até 31 de dezembro da mesma forma, tanto em equipamentos que alguns gabinetes já solicitaram, quanto em viagens necessárias para que os seus mandatos deem retorno para a sociedade. Foi assim numa ida a Porto Alegre, do vereador Idomar Xavier da Costa. Está sendo assim com o vereador Irandir da Silveira Rodrigues, da bancada de oposição do partido PDT. E é assim e vai ser com todos os mandatos, só para que a gente deixe bem transparente que eu nunca neguei e nem vou negar diária, que é direito de todos os vereadores desta casa. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ronei Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, os vereadores que ainda se encontram no plenário, a base, especificamente a base do governo, se encontra no plenário. Isso que nos orgulha muito de fazer parte desse grupo. Mostra que a gente, mesmo às vezes divergindo em algumas ideias, em algumas opiniões, a gente consegue manter uma harmonia, o que dá uma sustentação para o Executivo. Também quero dar boa noite à assistência, que nos honra a sua presença, o secretário-geral de governo, que a gente está sempre incomodando, e pessoal que nos escuta através da live, né, ou através da Rádio Cultura Rio Grandina, nossa parceira aí. Bom, primeiramente quero dizer que a gente está retornando, né? Passamos uma semana aí enfermo, com o Covid, contraímos o Covid, e foi uma semana que a gente, mesmo estando vacinado, a gente fica preocupado com os familiares da gente, né? Com o que a gente pode causar com os outros. Então, eu venho aqui pedir para todos que puderem, né, procurem tomar vacina. É importantíssimo estar vacinado, porque o Covid vai continuar circulando e a gente tem que estar preparado se alguma hora a gente tem contato com o Covid e pegar o vírus, a gente estando vacinado, as chances de se recuperar e ter menos transtornos são grandes. Então, vacinem-se, usem, continuem usando o álcool gel e a gente vai seguir a vida, porque o Covid não vai sumir. A gente tem que se preparar para a gente não correr nenhum risco. Bom, hoje a gente entrou aqui com três trabalhos, né? Trabalho do beco da Estrada Velha, que a gente foi pedido para que seja retirada os entulhos que ficaram da limpeza das valas. A gente sabe que ficou bem estreito, difícil de passar dois veículos, e a gente sabe hoje mesmo choveu, que agora com a chegada da época das chuvas, se esses resíduos continuarem lá, eles vão voltar para assolear de novo as valas. Então tem que fazer a retirada, disseram, porque a areia fica molhada, quando limpa não dá para tirar. Eu penso que a gente, se não for retirar para um local, o destino que for dado, tem que pelo menos tirar da beira da vala. Bota, porque a vala é de um lado. Então tu tira para o outro lado, pelo menos, não deixa na beira da vala. Porque cada vez que fica ali é um retrabalho, pessoal. Vai voltar o resíduo para dentro da vala assim que pegar chover, que o pessoal pegar passar com um veículo, os becos já são estreitos. E se não acontecer esse trabalho, fica um trabalho meio que perdido ali. Então, esse trabalho a gente estava com ele já preparado, né, e não pudemos entrar porque se afastamos. Também, né, o pedido para fazer o canteiro lá na Rua 11, né, com arborização. É um pedido que, além de embelezar e qualificar a Rua Jorge Futuro, ela também vai poder expandir, né, a pavimentação para mais um trecho da rua. É uma rua grande, uma rua importante, a gente espera ainda conquistar, né, o recurso para que se possa colocar a rede de esgoto e também pavimentação ainda nesse mandato, se Deus permitir. A gente tem essa ideia, estamos trabalhando, planejando, né, para que aconteça isso. E também entramos com o pedido da Rua 11, né, que eu acho nada mais justo, né, e a gente, como base do governo, a base aprovou aqui um empréstimo de 5,2 milhões de reais para pavimentação, e essa é a única rua que eu tenho, que eu fiz pedido para que fosse botado algum recurso, e eu espero que o executivo me atenda, né, que é uma luta nossa. A gente sabemos que somos 9 vereadores, mas eu creio que eu, como morador do bairro, se eu não direcionar para lá, vai ser pouca chance de pavimentar alguma rua sem for um direcionamento desse mandato. Então, é um pedido que eu fiz para a FAR e eu espero que ela acate esse pedido. Também fizemos um trabalho hoje por um DOC e iremos entrar em plenário para a semana. É um trabalho, né, que de uma moradora lá da Lagoa Azul, que é um trabalho que, como a gente agora conseguiu concluir até o entroncamento da Rua Luiz Galtério, pavimento da Rua General Osório, ela pediu encarecidamente que, sabendo que não é tão fácil se pavimentar, mas que pudesse qualificar aquela passada General Osório, sentido Lagoa Azul, nivelando, rebaixando aquela lombada lá e botando algum sedimento para que firme aquilo lá. Então, a senhora me pediu pelo Facebook, eu já fiz o pedido, né, por um DOC, e vou entrar também com um pedido para a semana aqui em plenário. Eu vou convidar o pessoal daquela rua, se quiser vir participar aí, para nos dar força, para ver se conseguimos pelo menos o acesso, melhorar o acesso àquela rua lá. Também fizemos hoje o pedido por um DOC também, de uma rua, num trecho da rua que foi pedido pelo vereador Nedilândia o ano passado, que é a Rua Marechal Floriano, entre Saturnino de Souza Velho e Mário Pereira Leandro. São duas quadras, né, que ficaram para trás ali, que a gente espera que seja contemplado, né, aquele pessoal foi pavimentado todo em torno daquela área ali, um belíssimo trabalho feito pelo Executivo. Então, nada mais justo que essas duas quadras sejam contempladas, né, para qualificar a vida daquelas pessoas ali que são contribuintes, são merecedores. E a gente já tinha conversado com a prefeita Fabiane a respeito das pontas de ruas que vêm ficando, né, por governos que se passaram, que se calçava duas quadras e tirava foto e dizia que a rua toda estava calçada. Então, falamos com a prefeita Fabiane para que, se antes de começar um grande volume de obra, pelo menos se termine as que estão em andamento. Porque é injusto tu começar e parar na esquina da minha casa, para, e na outra não segue com pavimentação. Então, esse trabalho da Marechal Floriano foi pedido pelo meu primo Cristiano Araújo, que tem uma residência ali, né, pelo Lendir ali, pelo pessoal, pelo Valerinho, né, pela assessora do Hildo Mora também ali. E vai ser bom para aquele pessoal ali, essa qualificação. Então, a semana que vem entraremos com pedido por plenário, já está feito por um DOC. Também quero falar sobre que já foi depositado a emenda de 50 mil para as arquibancadas e ainda não começou a obra. Então, eu tenho falado com a prefeita seguidamente, tenho falado com o diretor Rude, e tenho quinta-feira uma reunião com o vice Nero para a gente levar essa demanda, né? Porque o ginásio de esportes está lá fechado, chegou a época de usar, que é o inverno, e a gente tem uma luta para que se qualifique cada vez mais, né, aquele espaço público que foi fechado aqui por governos anteriores, irresponsavelmente fechado, diga-se de passagem, e a gente espera que essa obra aconteça o mais breve possível. É uma luta desse mandato e de cada um dos vereadores aqui, sabe que é um entretenimento acessível ao povo mais carente, é o futsal, lá o campeonato de futsal atrai muitas pessoas, é uma coisa salutar, e a gente espera que as obras sejam feitas para qualificar o ginásio e atrair cada vez mais praticantes e torcedores, né, para aquele ambiente lá, que é muito importante na cidade de São José do Norte. Também vamos estar conversando com o vice Nero sobre... Temos vários pedidos de containers, né? E aí a prefeita disse que tinha feito um pedido para chegar os containers Vai chegar, não? Mais 22. E a gente está esperando, né? O pessoal quer fazer o serviço correto da retirada de lixo, mas sem os containers fica difícil. A gente vê que a gente pendura nas paredes, aí, nos pregos, e os cachorros vão e rasgam. Um dia que não passa, fica 2-3 dias. Então, a gente está esperando, né, que os containers cheguem, que a gente possa indicar os locais adequados aí que mais tem pedidos, para que a gente possa dar um retorno para a comunidade. Também estamos no aguardo aí, né, do retorno das provas do supletivo, né, que a gente conseguiu através da Secretaria de Educação, né, em parceria com a secretária Letiele, o retorno das provas para que se possa dar oportunidade do pessoal fazer o segundo grau e o ensino fundamental com uma única prova, né? Então, a gente já começou a tratar com o nosso amigo lá de Rio Grande, lá, e a gente quer ver se, o mais breve possível, retornamos, né, a esse importante projeto que dá oportunidade para a pessoa fazer, né? Que a gente, às vezes, sabe que é difícil estudar presencialmente, porque, por falta de tempo, e às vezes a pessoa já acha que está velho demais para estudar, mas não. Esse projeto, ele vem... encontra essa ideia, ele vem para dar oportunidade para o pessoal se qualificar, né, para poder acessar as vagas de emprego do EBR, aí, que já tem mais de 3 mil funcionários já, e a gente está vendo que tem bastante gente de fora, e ainda tem muita gente da cidade sem emprego. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Futuramente, aí nós vamos tentar conseguir uma agenda com o pessoal da EBR para ver isso aí, para ver se nós conseguimos colocar mais gente da cidade trabalhando lá, né? Porque a gente precisa, obviamente, de toda mão de obra, mas eu, no meu entendimento, deveria ser preferencialmente utilizada a mão de obra local. Então, a gente tem a oportunidade de fazer a qualificação do currículo através da prova, mas também temos que ter o acesso, temos que ter o acesso àquelas vagas lá para o pessoal da cidade. Isso já foi falado muitas vezes aqui, e disseram que usa o Cine, que o Cine é melhor, e muita gente já largou o currículo lá e não entrou pelo Cine. E pessoas que largaram com cunhas entraram. E eu estou sabendo disso e vou falar com eles, né? Porque a gente tem que ser parceiro para poder oportunizar o emprego para as pessoas, que está bem difícil de conseguir. Não importa que for de serviços gerais, o importante é que a pessoa esteja empregada. Porque quem quer trabalhar não escolhe emprego. Quem quer trabalhar, vai e trabalha. Escolher lá dentro, se tiver mérito, vai subir ou não. Mas é importantíssimo que a gente tenha as portas abertas do EBR e a gente vai marcar uma reunião com eles aí e nós vamos exigir um melhor tratamento dos currículos da cidade aqui, porque eu estou vendo que não está sendo bem tratado, na minha opinião. Também preciso parabenizar, né, o executivo que concluiu ali, né, a Rua Direita, Luiz Galtério, né, ficou muito bonito. A gente acompanhou de perto, né, o trabalho feito pela empresa e, mais uma vez, mostra, né, o envolvimento da nossa prefeita, né, de todas as secretarias, para que possa ser melhorada, né, a vida das pessoas. A gente sabe que temos muito a avançar ainda, mas quem vê a Mário Pereira Leandro, a General Osório e a Luiz Galtério, sabe por que nós travamos aqui a luta para aprovar aquele empréstimo. A qualificação que é agora saindo a Frei Norberto Sogari e saindo também a Edgardo em frente ao Bento Gonçalves, ali, aquele trecho. Depois a gente vai para Dom Pedro, já está, né, no cronograma, e aí a gente fica com um anel viário para retirar o fluxo de veículos do centro da cidade, que é um sonho nosso. Outro sonho nosso é retirar a barca do centro da cidade, que atrapalha o fluxo dos carros e acaba com as ruas e com as casas. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, temos que ir nos órgãos competentes. Agora, no mês de julho, eu estou indo a Porto Alegre aí para a gente ver se pode ajudar nesses detalhes aí, né? E estamos esperando também o aval, né, para que possa ser contemplada a Interpraias, que tem um programa do pavimento, Avançar Pavimentação 3, que a gente já fizemos o pedido aqui pela Câmara, esperamos que possamos ser agraciados, né, com esse projeto. Então, também temos a Estrada da Praia, que foi completada. Então, muitas obras da cidade mostram que o Executivo está imbuído em melhorar na vida das pessoas. Bom, hoje era só. Muito obrigado, senhor presidente. Aí, eu espero que a gente tenha conseguido, mesmo estando distante essa semana, nosso gabinete estava trabalhando e a gente está retornando aí com todo o gás para contribuir com cada um de vocês aí na parceria que nós temos junto com a base e com o Executivo. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aqui, com suas presenças, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, a que nos assiste pela live, quero mandar um abraço a todos aqueles que nos escutando, né? E sabe que nossa dia de reuniões, dia de sessões aqui, a audiência é grande pela Rádio Rio Grandina, não é só do nosso município, em outros municípios nos escuta, e gente que São José do Norte, que mora em outros municípios, que nem a gente recebe muitas vezes o carinho, que nem a Evinha lá no BGV, lá em Rio Grande, mando um abraço para ela, né, e a todos que estão nos escutando. Dizendo as minhas palavras, né, quero falar até sobre um, não usei da palavra aqui, no trabalho do vereador Ronen, né, Ronen, quero até te agradecer, né, quando tu pede, pedindo para que a limpeza ali dos galhos que foi cortada, né, essa da velha de São Caetano, né, aquela estrada ali é São Caetano, Saraiva e Retovada, essa da velha divide, é todos aqueles lugares, e ali é onde eu nasci, me criei, realmente, né, há poucos dias passei por ali, até aí, até pedido, até comentei com o diretor Juninho sobre aquilo ali, né? Mas realmente, e hoje, muitas vezes a gente pede para fazer a poda das vegetações, principalmente dos galhos, dos maricá, né? Que realmente fica dentro, aí quando corta, ele não tem como, ele não vai sumir, senão tem que não tirar, e realmente, eu acho que eles têm que achar uma maneira de para que daqui a pouco tem lugares que está difícil passar um carro para o outro. E falar em passar um carro para o outro, né? Olha, nós daqui uns dias vamos ter que botar uma placa lá na entrada de Bujuru e outra aqui na Saída do Norte. Quando sair, tem lugares que vai ter que esperar que quem vai daqui para lá, que primeiro que vai passar, que não vai passar um carro para o outro. Realmente, ali pelo Turpim, não vai passar um carro para o outro. Realmente, os maricá estão cada vez mais avançando a estrada. Tem lugar que já está quase um metro dentro da faixa. Aquele acostamento já era pouco, não tem mais nada. Acostamento. E realmente alguma coisa tem que ser feita. Né? E, infelizmente, né, maricá, né, olha, para mim aquilo é um índice. Não existe pior índice que o maricá. A gente sabe, a gente conhece lugares. Eu fui criado lugares que tinha campo de futebol, a gente brincava, jogava bola. Hoje não tem nem como se tiver que botar um animal, um bicho para comer um pasto, não tem, não existe mais nada.
E, vereador, ali é DENIT ou é DETRAN, aquela responsabilidade ali, do Turpim ali?
Ali acho que do Dyer. Dyer, eu acho que ali é do Dyer, né, vereador Nedinho, ali, Turpim. É daí, de sair para lá, é daí. Ainda tive comentando agora, essa semana eu estava conversando sobre aquilo ali, até lá no CTG, lá no Corral Velho, onde eu estive, né, nesse fim de semana lá, e realmente dar os parabéns lá, à patronagem lá, o pessoal que trabalha lá pela organização, pela, né, recepção que tivemos lá na rodeio, né, depois estive no... Viemos nos domingos, viemos ali no Divisão, estava a vereadora Vanessa, participamos lá da escolha da rainha, princesa.
Permite uma parte, vereador? Pode falar. E lá no CTG do Curral Velho, as pessoas gostam muito do senhor e viram a qualidade que o senhor tem. É o verdadeiro dançarino da Câmara de Vereadores. Ultrapassou as fronteiras.
Então, realmente, a gente já foi no... Essa semana não pudemos ir lá na localidade da Vargem, onde teve também outro, teve um futebol, né, que é importante, né? Quero parabenizar aqueles que organizam, né, o esporte, Paulo André, outros pessoal do esporte que estão organizando, porque é importante, principalmente, que é futebol feminino, futebol de infantil, né? O Ronen tem participado sempre, né? Tem participado, o meu assessor, o Tim, também tem participado junto também aí, E muitas vezes a Vanessa também participa. É importante isso aí. Hoje a gente sabe que a gente quer tirar os jovens, principalmente os jovens, tirar desse mundo, hoje que vivem muitos que acabam, né, uma vida que acaba dando desgosto à sua própria família, é triste, né, realmente. E onde tem o esporte, onde tenha algo que possa dar, que eles possam se... Sim, ter junto com pessoas que possa levar para um caminho melhor é importante. Então, assim, semana não tem, a gente tenta ir todos os lugares, mas a gente muitas vezes não consegue, né? que a gente mais, com certeza, em todos os eventos no município aqui, todas as festas aqui, sempre tem alguém dessa casa que, que participa. E eu sempre digo, se tiver um vereador participando lá de qualquer evento, eu, para mim, se eu estava lá no... Eu estava lá no Rové, depois no domingo chegou o Neidinho, que é a área dele, né, Neidinho? Lá está em casa, né? E realmente, se eu estiver no lugar, eu digo sempre, aqui eu estou representando, né, todo o executivo, toda essa casa aqui, que nós sempre temos vereador hoje aqui no nosso município de São José do Norte. Dizer também, né, que quando falavam os vereadores participaram dessa viagem que vieram lá em Brasília, eu acho que é importante. Hoje o Norte está sendo, hoje, nós ficamos contentes de saber que hoje as nossas ruas, nossos bairros estão ficando, olha, hoje tá, eu não sei te dizer hoje o percentual, né, mas já passou bem de 50% a maioria dos bairros, né, que já estão calçados. Nesses dias estava ali, ainda tirei uma foto, botei nas redes sociais, juntamente com o meu amigo Cabano, ali na ponta da rua direita. Digo, quem diria que o calçamento ia chegar ali? E hoje, pô, a Luiz Galtério fez a volta, chegou ali, eu digo, quase, olha, o calçamento está chegando quase lá na Lagoa Azul, um pouquinho mais, passa para o outro lado, né? E esperamos também que o Executivo possa, breve, né, fazer uma ligação aqui dos bairros, vira um bairro, lá na Lagoa Azul, o bairro lá que é o bairro lá que entra, que dizem, é o Beco da Serraria, lá embaixo. Daqui a pouco, hoje ali, a própria rua direita mesmo, né, General Osório, pode talvez fazer uma ligação lá com aquele bairro lá que... E o nosso município crescer, a gente fica contente de ver o que era São José do Norte, né, e o que é hoje. Quando nós chegamos aqui nessa casa, eu mesmo, que já estou quase há 30 anos aqui de vereadores, que quando cheguei no Norte, que nós aqui na... Nós ainda falava esse dia com o pessoal ali do seu Ulisses, digo, a primeira casa que chegou aqui foi do seu Ulisses, aqui em cima da Cidade Alta ali. Era um combo de areia, né? E hoje a gente vê que a cidade cresceu, hoje tem, né, temos ali quase toda calçada, né, e a gente quer dar os parabéns além de todos os deputados que nos ajudam. Eu acho que a gente, é importante cobrar, né, Dinho? Se tu foi a Porto Alegre cobrar, se nós não cobrarmos, não conseguimos, se nós não pedirmos, não ganhamos. Como sempre digo, assim, uma coisa eu já tenho, é o não. Então, nós vamos tentar mudar, conseguiu sim, né? Então, é importante, né? E vocês foram a Brasília, agora, no ano que eu fui presidente, né, nós fomos lá, levei a vereadora Vanessa, né? Tivemos lá, quando fala na Elisiane Baier, nos deu emenda, que nós tínhamos, ele nos tratou muito bem, e hoje ela está fazendo parte no Senado, junto com o Moron, né? E com certeza a gente tem que levar que possa, né, futuramente conseguir isso, esse objetivo tão grande que tem, né, nosso povo, nossa gente, nós não é só nossa aqui, da toda a região, uma ligação a seca entre São José Norte e Rio Grande. A gente sabe que ainda hoje cheguei na fila da barca, que eu estava na fila da barca, meu papai Rio Grande, e alguém dizia, a Black quebrou de novo, não está funcionando? Não, está funcionando as duas barcas. Só que o fluxo de caminhões e carro é muito grande. Então, a gente vê que hoje, já pelo fluxo que tem, hoje a ligação assim que seria importante demais. Duas barcas não estão dando investimento, né, realmente. E a gente vê que tem gente de todos os lugares, de outras regiões, também estão participando, estão passando por aqui, né. E tenho certeza que se o projeto também não é tão, né, talvez não seja para hoje, né, para amanhã, mas espero, mas eu acho que as pessoas me perguntam, quando será que vai sair a ligação, vai sair a ponte? Olha, eu acho que está cada vez, o importante é se unir força, e cada vez está buscando mais força, mais, né, em nível estadual, nível federal, que a bancada gaúcha, com mais de 30 deputados hoje, se unir, com certeza, tem condições de, hoje, no próximo orçamento, colocar uma verba para fazer que seja feita essa ponte. Não é difícil, tem em outros países pontes igual a nossa, igual a que nós precisamos aqui. E a importância é muito grande, né? Então, a gente, e nós fizemos na nossa parte, né, vereador Ledinho? A gente procura cada um fazer a sua parte com os seus deputados, né? Eu ainda comento do deputado Pompeu de Matos, que tem, ainda falando sobre os CTGs, ainda, ele é sempre, foi, ele, o estilo dele sempre é sempre está honrando a tradição, sempre vestido de gaúcho, e ele dizendo que, que poderia ajudar o CTG, mas como para que o município, para que ajude, se veio alguma emenda para os CTGs, não pode, porque o CTG é particular, é de associação, é de, onde tem uma diretoria, então só pode vir para o município, e o município pode achar uma maneira de ajudar, né? Esperamos que isso aí aconteça, né? Que eu acho que é importante cultivar a tradição, e o Pompeu sempre, e nós, que ele já que trouxe muitas emendas do São José do Norte, esteve aqui agora, quando teve o rodeio aqui, Barreira do Norte, né? E nós até temos que conversar com ele sobre, né, onde possa melhor nos colocar emenda para que ajudar a nossa comunidade, porque, com certeza, nesse ano agora, tenho certeza que vai ser, o Norte vai desenvolver muito, porque é muito deputado hoje que o Norte teve uma época que não, parecia que não existia. Muitos nem sabiam onde fica isso aí, São José do Norte, né? E hoje, qualquer lugar que tu chega, a gente se orgulha muito, todo mundo que chega já conhece, sabe quem é São José do Norte. São José do Norte é onde tem o polo naval, tem o IBR, né? Hoje tem, acho que, uma das maiores produções de pinos hoje, que extrai a resina, que é São José do Norte, né? E o nosso município hoje já tem uma, não é mais, não tem, não existe mais a Estrada do Inferno, hoje tem a ligação a seco, nós antes não tinha, né? E então eu acho que aos poucos as coisas vão, né, vão melhorando, e nós temos a nossa obrigação de fazer aquilo que nós, né, que seja melhor para a pessoa do Norte. Mas a gente faz o nosso trabalho. Crítica, muitas vezes tem. Esse dia mesmo que estava aqui usando a palavra, né, aí sempre tem os comentários que o nosso amigo Carlos Magno manda para nós quando as pessoas comentam na um lado da a localidade aqui é do nosso assessor Fernando, lá que é assessor do Pedro Penteado, me criticando. Mas, para mim, aquilo que ele falou para mim, eu nem sei se conheço bem o rapaz lá, porque eu sempre fiz isso aí, Deus, e não é de hoje, né? Mudança que faço, dizer que eu trazia o pessoal passar fome. Mas isso aí, para mim, não... Para mim, não estou aqui por crítica, a gente podia fazer o melhor. A gente fica, muitas vezes, hoje eu vinha no ônibus de Rio Grande, da Quinta para Rio Grande, e sempre a política é tão na mente de todo mundo, e umas senhoras, umas gurias, conversando em política, falando, e daqui criticando os vereadores de Rio Grande. Dizendo que os vereadores de Rio Grande os vereadores de Rio Grande não defendem o povo, só quero defender os vereadores de Rio Grande, só quero defender os cachorros e os gatos. Digo, olha, ainda eu fiquei contente, não sei se talvez seja conhecido da Vanessa, estava junto, dizendo, eu vou ter que voltar para a minha cidade, São José do Norte. Lá tem uns vereadores bons lá. Ainda falou meu nome, a vereadora Vanessa, o vereador Link, e outros. Falou, aí depois eu olhei para ela, aí depois eu fiz questão até de cumprimentar ela, não tinha me visto, né? Mas eu digo, né, lá no Norte, tem vereador que defende cachorro e gato, não tem. Tem alguns que querem ser vereador e já estão tentando defender cachorro e gato. Agora, se aqui em Rio Grande só faz isso, eu não sei. E foi o que foi colocado, não foi uma, tinha umas quantas pessoas naquele dia dizendo isso aí, né? E realmente, hoje a gente... Eu sempre digo, os direitos humanos, mas muitas vezes as pessoas não têm direito. Muitas vezes eu digo, acontece coisa hoje, né? Às vezes eu digo para as pessoas, se tu falar cortar uma figueira, um pé de árvore, muitas vezes que o crime é maior que tu matar uma pessoa. Isso aí, infelizmente, é as leis que foram feitas, né? E mal feitas, né? Tu vem muitas vezes, o ser humano, quando fez a lei, não, aqueles que fizeram a lei não pensaram em si próprio e nem no próximo. Pensa, não sei como, né? Então, a gente tem que, mas nós aqui como vereador, a gente vai tentar fazer a nossa parte, ajudar a nossa comunidade. A gente fica contente quando as pessoas falam com a gente, que a gente sempre está disposto a ajudar. Então, esse é o papel. Eu hoje estou nessa casa, já há quase 30 anos nessa casa, e E eu digo, a gente sempre procura fazer aquilo que seja o melhor para a comunidade. Digo, e ajudando sempre o executivo, que hoje nós temos aí, dizer que é base do governo, que eu sou base do governo. Eu sempre fui base de todos os governos que passaram. Todos os governos que passaram, todos os prefeitos que estiveram lá, sempre eu estive do lado deles. Se eu não conseguir, se eu não ajudar, não estiver do lado do prefeito, eu dificilmente vou poder ajudar a minha comunidade. Então, eu sempre digo, eu sempre fui um vereador desse sistema. Se eu não puder ajudar, eu com certeza não atrapalho. Então, quero deixar uma boa noite a todos, fico todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Muito obrigado.
Com a palavra, explicações pessoais. Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Achei que era a colega vereadora Vanessa, que ia fazer uso da palavra. Cumprimento a Vossa Excelência, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, mais uma vez, a nosso diretor-geral da casa, o Carlos Magnus, o Guto, o Arno, a Josi, o Fernando, a Nonô, na recepção do cafezinho bagurizada. O Marquinhos chegou atrasado. Estava ali no boteco tomando uma, o Marquinhos. Hoje chegou atrasado. Ainda mais chegou. Cumpriu o orifício. O chacal na sonorização e o meu centroavante lá. Agora até me deu um branco, esqueci. Centroavante do Divisa, né, na portaria. E a comunidade, né, toda em geral, nosso município, cidade, interior. Vou mandar um abraço aqui em nome dessas pessoas. Eu mando um abraço a toda a comunidade, a todos os munícipes. A Evinha, lá no BGV, né, o Babu, não podemos esquecer do Babu, Toninho, na Veneza. O Calido, lá no Divisa, o Calido, violão, ele e sua família, né, estão na escuta. Então, em nome desses mencionados, eu cumprimento os demais. Vou iniciar aqui, rapidamente, né, fazendo um convite à nossa comunidade a mais um evento no nosso município, nesse fim de semana, que é a festa na capela. Né? Então, a comunidade está convidando a todos os munícipes, a esta casa, a todos para participar das atividades da festa religiosa, dia 6 e 7, dia 6 a novena, às 21 horas, dia 7 a missa, 10h30, meio-dia almoço, arroz, salada, carne e galeto, depois o baile da melhor idade e procissão, e depois baile com tia forró. Também, né, nós iremos divulgar aqui, mas ainda há outra semana, a festa na comunidade do Estreito, né, Nossa Senhora da Conceição. Entrando em pautas, demandas do município, eu vou puxar uma aqui que está um pouco esquecida, que é, né, a situação dos ex-funcionários da Açorã, né, que não se sabe mais, não se tem mais notícia, né, de como ficou. Esses ex-funcionários que prestaram serviço ao município, contratado por uma terceirizada, né, por uma associação, e que cada um foi embora para casa, foram demitidos, foi extinto o contrato com a Sorã, questões jurídicas, questões além das possibilidades que podiam ser sanadas. Mas os ex-funcionários saíram, como se diz, bem no popular, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Né? E nós precisamos levantar o assunto para ver se está tendo alguma ação judicial. Certamente o município será solidariamente acionado, igual aconteceu com a questão da antiga Associação e Maternidade de São Francisco, que o município está pagando a conta. Todos os anos o município tem precatório em torno de 700 a 800 mil para pagar. Por isso que eu sempre provoco o executivo, né, quem quer que seja, não estou aqui a mercê nomes, mas quem quer que esteja à frente, tenham cuidado em contratar empresas que tenham condições em honrar com os compromissos com os funcionários. Né? Porque quem acaba pagando a conta é o município. Pega empresas que não têm condições, que botam um preço abaixo de tabela, acabam cumprindo solicitações que não estão no contrato, que é o caso que aconteceu com a Soran, né? Que teve aditivos num governo, por um período curto que esteve no comando, mas teve aditivos que não estavam no contrato, e que quem é que vai pagar a conta? O município vai pagar. Assim foi a Associação Maternidade São Francisco, um passivo de mais de 2 milhões, e que os seus funcionários têm direito, não estou questionando, mas assim vai ser a questão da extinta Soran. Vai sobrar para o município. Vai ser para essa gestão? Vai ser para a próxima ou para uma próxima? Vai ser, mas que vai pagar. O problema é que, nessa disputa toda, nesse meio tempo todo que levam, esses profissionais, algum deles talvez nunca vão receber, porque vão falecer, já têm idade, talvez, e nem a família. Então, eu sempre prezo, me preocupo em ver licitações que nós estamos enxergando ali, logo ali adiante, que isso vai dar problema. Eu sei que, juridicamente, eles têm direito a participar e as licitações são pelo menor preço, mas que as consequências vêm sempre depois. Vêm para o município passivo, porque é solidário, e o prejuízo aos trabalhadores, que acabam sendo demitidos e pegam empresas que não têm recurso, não têm fundo para ressarcir. Né? Então, estou levantando esse assunto mais uma vez, trazendo essa casa, os colegas vereadores, para nós buscarmos informações, para ver qual é a situação dessas pessoas que prestaram serviço ao município, muitas vezes sendo criticados ou não, ou elogiados, mas que deram o melhor para prestar serviço à comunidade. Então, o meu manifesto, não poderia, né, de deixar de mencionar, né, a minha preocupação, e vejo outras preocupações em andamento que também estão me trazendo aflição. Como que a empresa vai cumprir com os honorários, INSS e salário, e mais os encargos que são os tributos? Vamos estar atentos. Né? Eu prezo por isso e também solicito ao executivo, né, que possa estar atento a essa demanda. No domingo, a colega vereadora Vanessa, vereador Cristino, estiveram na minha localidade, no Divisa, prestigiando o evento, a escolha das rainhas, princesas, Miss Brotin, e a inauguração da pista de dança. Certamente, o nosso vereador Cristino deve ter estreado a pista de dança. Eu ia lá para estrear, mas acabei me atrapalhando, né? Estava convidado para participar do júri, né? A comunidade estava no aguardo, mas acabei me atrapalhando para terminar uma lavoura de arroz, e estava ameaçando chuva, e eu tinha que levar, né, a demanda toda do arroz para o secador. Eu precisava carregar os secadores para completar as cargas. E, infelizmente, quando eu terminei o serviço, era quase 9 horas, uns 15 para as 9, passei por ali, vou passar assim mesmo, com a roupa que eu estou, engraxado, mas vou passar assim mesmo. Vou tomar uma gelada na minha comunidade. Estava fechando as portas já. Terminou cedo. E aí não deu. Mas eu parabenizo ao Nils, a todos os componentes da comunidade, né, que estão lutando, que estão mantendo, né, o Esporte Clube Divisa, e principalmente um legado que foi deixado pelo seu Aldrovando, mais conhecido por seu Vanin, que era um dos fundadores, juntamente com outras pessoas, mas que saía, morava em Rio Grande, trabalhava em Rio Grande, trabalhou no sindicato rural aqui no nosso município, mas sempre lá, né, mantendo o Esporte Clube Divisa, e agora o afilhado, né, e sobrinho, o Nils, está lá vestindo a camisa, né, melhorando a infraestrutura, e nós sempre ajudamos no que podemos. E, infelizmente, não fui eu lá inaugurar a pista de dança, foi o vereador Cristino, mas foi bem representado. Estava pertinho, escutava o barulho, a música, porque a máquina é muito barulhenta, mas eu estava muito próximo dali. Né? Mas quero dizer que o evento foi importante para a comunidade. Exatamente. Outro assunto também que eu quero levantar essa noite aqui, né, e o concurso municipal, eu acredito que teve algumas brechas, algumas falhas que deveriam ter sido sanadas. E, infelizmente, passou despercebido até mesmo por nós, por mim, vou falar por mim, por esse vereador, no edital do concurso. Que nós deveríamos ter, para dar mais andamento, mais agilidade, colegas vereadores e vereadora Vanessa, estar no edital vagas para calceteiros. Nós temos bastante ruas que estão, né, sendo calçadas, temos bastante ruas projetadas para calçamentos, né, nós temos o recurso, o vereador Ronei, que me antecedeu, falou 5 milhões, votei favorável. Eu vou aqui esmiuçar, vereador Ronei, eu sou muito receoso contra aluguel, contra empréstimo, mas os 5 milhões era bom para o município e bom para a comunidade, porque era quase irrisório o juro que o município está pagando, que é 700 mil em 10 anos. Isso é irrisório para o município, dá menos de 70 mil ao ano. É irrisório para o município. Então, naquele momento, eu apreciei e aprovei o empréstimo de 5 milhões. Está sendo contemplado várias ruas, né, ruas com emendas dos colegas vereadores, assim como os vereadores mencionaram aqui aí da Brasília. É importante nós irmos, sim, nós buscar recursos. E eu digo mais, eu sou sério dizer, não vou mudar. Já vi vereador mudar aqui o discurso. Sempre vi dizer assim que temos que ser classista, eu não dou um pulo fora da cidade buscar recursos se não for com diária, mas a fala tem sido diferente. Agora, eu não. Quando eu saio do município, eu vou buscar recursos, eu vou trabalhar pelo município, eu vou com recursos, sim, do legislativo, porque é um direito, porque nós vamos viajar, voltamos com transparência, com relatório, com tudo que é a lei nos solicita. Então, é importante os calçamentos, nós temos melhorias para ser ainda entregue à comunidade, tem uma ambulância, né? Infelizmente, tem dado problemas nas licitações, mas tem uma ambulância através de emenda parlamentar, está a caminho, tem uma quadra poliesportiva, né, na APAE, 250 mil, né, que está lá, o recurso está no município. Acredito que está em andamento, vou buscar as informações. Tem um prédio na localidade do Estreito, aquisição, tudo através de emendas. Né? E isso contribui com o município, contribui com a gestão, que esteja, seja qualquer for. É como o vereador Cristino disse, não interessa quem seja o prefeito. Nós, irmos buscar o recurso, nós, vereadores, nós somos 9. Cada um vereador trazendo 100 mil por ano, são 900 mil por ano que nós largamos no município. Mas, geralmente, cada vereador tem trazido mais. Tem trazido 200, outro traz 250. Eu fui a Porto Alegre esse dia e entreguei para a prefeita 200 mil. Né? Recurso livre, recurso que vem esse ano, deve sair agora, já agora em maio, né, para calçamento de rua. Já tem uma solicitação, andamento de outra emenda de mais de 250 mil com o senador Luiz Carlos Reis. Então, são recursos, são 450 mil somente nesse ano. Né? Isso desse vereador, fora dos colegas vereadores. Imagina quanto a gente tem trabalhado. Tem melhorado a infraestrutura. Então, os calçamentos de rua são importantes. E aí que eu digo, né, nós deveríamos, eu sei que tem empresas privadas, mas não tem o profissional. Tem as empresas, tem as licitações, tem os contratos assinados e não tem os profissionais. Né? Nós estamos tendo problema com a Carlos Bulamarque, né? Infelizmente a obra não anda, está um transtorno, está feio aquilo ali, né? Mas falta o profissional para trabalhar. Temos outras ruas que as empresas não estão conseguindo gente para trabalhar. E aí o concurso possibilita, vereador Ronei, que estabilidade atrai o trabalhador. O concurso iria atrair o trabalhador. Nós temos no quadro do município hoje, se eu não estou enganado, posso estar aqui cometendo uma gafe, temos só 2 calceteiros. Só 2 o município tem hoje, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver cometendo uma gafe. Então, quer dizer que o concurso, embora que as pessoas não queiram pegar na terceirizada por algum problema disso, problema daquilo, mas no concurso ele vem. Então, nós éramos para ter, no mínimo, as 5 vagas de calceteiro. Outra questão, coveiros também deveria estar na licitação. E nós no concurso, também não estava no edital. E agora nós não temos. Hoje, em Bujuru, tem que se deslocar um coveiro daqui da sede para fazer um sepultamento em Bujuru. No Estreito, eu nem sei se está tendo lá, mas vou buscar a informação se está tendo direto. Acho que não também, acho que está se deslocando aqui. Tinha um lá, mas não sei se está tendo ou não, era contratado por uma empresa. Então, isso são concursos que eu sei que o município, de repente, pretende fazer um outro concurso, mas nós precisamos emergencial, nós precisamos rápido disso. Para que nós estamos com recurso, tem as pedras estocadas ali na Prograz, mas não tem a mão de obra, não tem os profissionais, não tem os trabalhadores. E aí ficamos na mesma. As obras estão paradas. Né? E aí a comunidade, acho que o relógio lá teve até 6, agora já baixou para 8. Teve um intervalo do cafezinho, tomar uma aguinha, está certo. Mas eu vou encerrar, eu acho que terminou, né, senhor presidente, eu vou encerrar. A semana que vem a gente traz mais assuntos, tem bastante assuntos para a nossa comunidade. Né? Dizer que estamos aqui trabalhando, né? Nós temos assuntos que eu acho importante a gente discutir, porque isso é planejamento, é o crescimento da cidade, e temos que trazer esta casa, a discussão, trazer indicação, requerimentos, para planejar o crescimento da nossa sede, da nossa cidade, município, né, principalmente em regiões como a Lagoa Azul, né, um local que tem se expandido muito, atrás da serraria, e assim por outros vai. Nós precisamos trazer alternativa para dar melhor infraestrutura. Para encerrar, senhor presidente, não. Eu quero me reportar à comunidade, né, que não sou porta-voz nem assessor de imprensa do município, mas está tendo a vacina anti-Covid ali no posto central, das 18h30 até as 20h30. Eu fui ali e me vacinei hoje. Fui ali, eu e minha esposa, rapidinho, foi rápido. Não levamos 10 minutos ali. Né? E não é dizer assim, porque não tinha pessoas procurando. Não, tinha bastante. É que está o atendimento bem rápido. Pegava a carteirinha, uma já ia preenchendo, a outra chamava. Então, levou no máximo 10 minutos. Pelas informações que foi repassada pelo município, né, pela assessoria de imprensa, será de segunda a sexta, todos os dias, né, segunda a sexta é todos os dias, claro, óbvio, das 18h30 às 20h30. Vamos se vacinar, vamos nos prevenir, o vereador, já lhe concedo a parte, o vereador Ronei sabe disso, né, teve agora, semana passada, o Covid, e não dá para brincar, o Covid está aí de novo, está aos pouquinhos, uns mais fortes, outros mais fracos, se nós estivermos vacinados, com certeza nós temos uma possibilidade maior de termos uma recuperação mais rápida.
A quinta dose?
É a quinta dose,
tem que fazer também.
A quinta dose.
Velhinho não pode, não aguenta
ser. A dose de reforço, né, que chama.
O vereador Ronei já pediu duas vezes música no Fantástico.
Não, o vereador Ronei conseguiu ter 12 testes já.
Campeão e vice.
Então, vamos, comunidade, né, que pudesse deslocar, vamos ali procurar vacina. É, a semana passada teve no posto da Veneza também, mas aí eu cheguei um pouco atrasado, tinha muita gente. Vamos se vacinar, vamos nos precaver. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas vereadores, a vereadora Vanessa e a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandino. Até a semana que vem.
Presidente, uma questão de ordem. Presidente, gostaria que, através da presidência, fizesse um convite à prefeita municipal que talvez possa vir terça-feira aqui relatar sobre a viagem em Brasília, tudo que ela tem mais conhecimento, ela estava mais por dentro, para relatar à comunidade o que o município, através da prefeita, junto com a comitiva em Brasília. Se nós pudermos fazer o convite, como também foi falado na terça-feira, que quando nós convidemos o secretário de Planejamento, disseram que não foi votado, e foi votado nesta casa. Vossa Excelência sabe disso, que foi votado, até o vereador Hildo estava meio despercebido, quando o senhor disse que tinha sido votado. Então, eu gostaria, como líder do governo e líder do MDB, que poderia fazer isso na segunda-feira para ouvir a prefeita na terça. Obrigado, presidente.
Está bem, vereador Nedinho. Amanhã a direção da casa está à disposição para manter contato com o seu mandato, se quiser oficializar, né, a solicitação como líder da bancada. E a gente vai cumprir o rito conforme o regimento interno, dentro das quatro linhas, obviamente. Se for preciso ser votado pelo plenário, vai ser votado. Quando for convocação, se não for preciso ser votado, não vai ser votado. O que for pertinente, importante para a sociedade também, para este legislativo, com certeza, qualquer pessoa vai fazer uso da palavra sendo votado por essa casa. Assim como foi, eu gosto de citar, voltar atrás, a cordialidade, a gentileza, né, e, acima de tudo, a democracia imperando nessa casa, no mandato do vereador Cristino Matos de Azevedo como presidente dessa casa, dias após a eleição do deputado Alexandre Lindemeyer, veio até essa casa, sentado na assistência, solicitou, junto à bancada do PT, vereador Luiz Galtério, o tempo de fala, mesmo não sendo a autoridade, que é o que o regimento interno diz, né, prefeito, vice, diretor, secretário, chefe de autarquias municipais, terão direito à fala no parlamento, desde que aprovado em plenário. E esse plenário aprovou a fala cordialmente do então eleito deputado Alexandre Lindemeyer. E mostra que isso dá bons frutos. Gentileza gera gentileza. Foi o que aconteceu agora na semana passada. Fomos muito bem recebidos pelo deputado Alexandre Lindemeyer. E aí, quando foi votado aqui para o secretário municipal, com pautas importantes, infelizmente, teve três colegas que não aprovaram a fala. Mas, na democracia, a maioria vence e o povo teve esclarecimentos necessários sobre as pautas trazidas pelo secretário de Planejamento, Danúbio Roig, e vai ser assim, independente de quem estiver no governo, enquanto eu estiver na presidência ou tiver algum mandato que eu possa votar, vai ser dessa forma que eu vou votar. Independente da bandeira de quem estiver aqui, se a pauta é pertinente, vai trazer esclarecimentos para a sociedade, da minha parte vai ser sempre aprovado. Então, eu quero agradecer muito à direção da casa, e especialmente a vereadora Vanessa, que foi a presidente exercício do Legislativo na semana passada. Se eu perguntar a ela, se ela tiver que se manifestar, não vai se manifestar dessa forma, mas conduziu brilhantemente, vereadora. Não precisa dizer mais, as pautas não foram muitas, não foram isso, não foram aquilo. Se fosse, a senhora daria conta. Eu costumo dizer que não jogo confete em ninguém. Para ser seu amigo, tem que ser sincero. Para querer o seu crescimento, tem que ser sincero. E estou sendo sincero. A senhora conduziu brilhantemente, mostra que a senhora vem num crescente, e é para isso que eu torço, que a senhora cresça cada vez mais e não perca nunca, nunca mesmo. A sua essência, que é da humildade, é de ouvir os colegas, de ouvir sua família, a sua base, e cada vez está crescendo mais e não perdendo a sua humildade. Para finalizar, convoco os senhores vereadores para a semana que vem, na segunda-feira, às 20h30, e também na terça, obviamente. Não esquecendo que sempre, 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 o mal vai perder para o bem. E a verdade sempre prevalecerá no tempo de Deus. Muito obrigado e até semana que vem.